Olá, Cine CBN no ar, aqui no estúdio eu, Elton Teles, Marcelo Bugarelli e Cibele Chacon. Como vocês estão?
Tudo ótimo. Melhor beleza. Agora nesse feriado, né?
Nossa, bom pra descansar, né?
Nossa senhora.
Feriado bom pra ver filmes bons, né?
Também, já emenda aí sábado e domingo, né, pra assistir alguns filmes. E a gente trouxe aqui no programa, aproveitando que hoje também é o Dia das Crianças, né? Não é feriado por esse motivo, é feriado por causa da Nossa Senhora, mas é Dia das Crianças hoje. A gente trouxe uma pauta que eu acho que já enganou muita gente aqui, na verdade. É, filmes que parecem infantis, mas não são. Às vezes, a gente vê, por exemplo, uma animação. Por ela ser em formato de desenho, né, tem essa técnica de stop motion, enfim, rotoscopia, independente da técnica usada. Se é uma animação, a gente geralmente coloca aquele filme como se fosse mais infantil. Né? Mas tem várias que não, e a gente vai citar algumas aqui no programa. Cibele, tem alguma que você queira compartilhar?
Então, já puxando aí esse gatilho das animações, esse filme que eu vou citar, eu assisti no cinema com uma amiga, e essa amiga depois me confessou que ela ficou assustada e com medo no meio do filme. E era um filme que, teoricamente, a gente tinha compreendido como sendo infantil, que é o Coraline, de 2009. É uma animação onde uma menina se sente abandonada pelos pais e ela para numa outra dimensão. E é uma outra dimensão assustadora, onde tudo parece muito perfeito, até que ela nota que não é bem assim. E os personagens começam a mostrar outra face, outra faceta, sabe? E é um filme que começa a ser perturbador, tanto a forma com que os personagens são construídos, quanto o que é dito. E não é pra criança, gente. Coraline não é pra criança mesmo.
Engana, né?
Engana.
Parece que é infantil.
E é lindo, ele é muito bem feito, mas não é.
Me lembra um pouco A Viagem de Hiro, né?
É, mas não é. Ainda não é. Chihiro ainda não chega a ser tão pesado.
Eu acho que o
Chihiro
ele é mais,
né,
onírico, sabe? Uma coisa, isso, mais de sonhos, assim.
Eu acho que na hora de interpretar Chihiro, talvez uma criança não vá pegar todas as metáforas e referências que tem no filme. Coraline não, é um desenho meio que de terror.
Qual é? Aproxima, né, do terror. Outro, um filme que eu aproxima, que eu compararia o Coraline e o Mundo Secreto é o Labirinto do Fauno. Que é outro também que não é... É um filme de fantasia...
Fábula, né?
Fábula, mas não é nada infantil. Né?
Pode assustar.
Gente, vocês estavam falando sobre o tema do programa de hoje. Me lembrei de uma época em que o pessoal ia a locadoras, né? E com essa confusão toda, achando que a animação pensa que é um filme para criança, né? E tinha um filme chamado Gato Fritz, que é da década de 70. E esse filme foi lançado na década de 80 em vídeo. E a capa é muito fofa, né?
Gatinho.
Gatinhos, né? Só que se eu observar bem, o gatinho tá com a mão dentro da blusa da gatinha, né? É um filme que fala sobre drogas, sobre sexo, os bichinhos só pensam nisso.
Qual é o nome do filme?
O Gato Fritz, Fritz the Cat.
Fritz
the Cat. Esse filme, eu nunca tinha ouvido falar.
Esse é um clássico underground, pessoal, na época, todo mundo de baladas underground curtia muito o Gato Fritz. Inclusive o diretor dessa animação, ele, não me lembro o nome dele agora, mas ele fez a primeira versão do Senhor dos Anéis em desenho. E animação.
Legal.
Mas puxando essa linha aí de filme mais pesado e que tem mais sexo e drogas, você também trouxe um que pega essa linha, né, Elton?
Eu trouxe um e eu fui assistir com um primo meu que era criança, isso também faz um tempo já. Eu era adolescente, tinha uns 16 anos de idade, e eu tinha um priminho de 8 anos que foi me visitar. Fui à locadora.
Que escolha péssima.
Fui à locadora e pra pegar um filme que eu não tinha visto, e um dos lançamentos lá era um filme chamado Teen America Detonando o Mundo. E é um filme de bonecos. São bonecos. Marionetes, exatamente. Mas eu não sabia do teor do filme. A história é um comando especial que é enviado para combater os soldados, enfim, o exército da Coreia do Norte. Primeiro já tem um tom político ali. Mas tem cenas muito violentas entre os bonecos, tipo, cortando a cabeça, sabe? Facas e tudo mais. E uma cena bizarríssima de sexo entre duas marionetes, assim. Eu e meu sobrinho...
Qual a idade dele?
Meu sobrinho tinha 8 anos de idade.
Eu tive um problema sério desse também. Eu fui apresentar um filme de Natal, né? É a história de um casal com uma criança que tá na estrada. Tava mostrando isso pra minha sobrinha de 9 anos. Aí aparece o Papai Noel pede pra parar o carro, só que o Papai Noel, na verdade, é um assassino. Ele mata a mãe e o garoto.
Você traumatizou a criança.
Na frente do menino. E esse menino depois cresce dentro de uma escola religiosa, a freira abusa dele, nessa escola também, Quando ele tem 18 anos, ele vai trabalhar numa loja de brinquedo e faltou o Papai Noel no dia do Papai Noel e sobrou para ele fazer o personagem do Papai Noel. E ele sai matando todo mundo, né? Passou um tempo recentemente no Facebook, eu falei desse filme, e a minha sobrinha, hoje bem crescida já, né? Eu me lembro muito bem desse filme. Eu não sabia que você se lembrava, mas eu me lembro. Nunca vou te esquecer, eu tinha 9 anos.
Traumatizou a criança.
Não dormiu, né?
Tem um também dos anos 80, que eu lembro que o Bugarelli já comentou em um dos programas, que é um filme muito ruim, chamado Howard o Pato.
Howard o Pato. Foi um fracasso de bilheteria.
Não à toa. É muito ruim. Ele é um herói da Marvel, né? Ele é um alienígena. É um filme bem ruim. E tem uma cena...
Ele parece com o Pato Donald, gente. O personagem é igualzinho o Pato Donald, só que em filme.
Mas é interessante que o filme não tem CGI, né? Não tem computação gráfica. É legal que é uma pessoa vestindo uma fantasia de pato. Convence até, eu acho até bem feito.
É um filme estúpido demais para um adulto e idiota demais para uma criança, sabe?
Exato. E tem uma cena de sexo também, entre esse pato, lembra? Com a atriz que faz De Volta para o Futuro. E é bizarro, assim, você mostrar isso pra uma criança.
E ainda
também.
É um filme de patinho.
É um filme da Marvel. É um herói da Marvel, esse Howard o Pato.
É.
Daí, até que iriam refazer, mas...
Na verdade, nós vamos fazer a lista de filmes pra você
não assistir com criança. É, tem um outro que não chega aí ao nível que vocês citaram, mas que eu acho o teor desse filme assustador e sempre passa na sessão da tarde. Que é o Convenção das Bruxas. Que a criança, ela descobre que ela tá em meio a uma reunião de bruxas que vão transformar todas as crianças do mundo em ratos. E aí aquelas mulheres começam
Houston, né?
Isso, maravilhosa nesse filme. E aí começa a aparecer a face delas de verdade, né? Aquelas bruxas horrorosas. Típica bruxa que a gente imagina, né? Com narigão e verrugas e enfim. E eu acho um filme que pra criança, principalmente pra criança pequena, um tanto quanto aterrorizante ali, né?
Sim, mas é muito divertido,
é,
né?
Muito bom, eu adoro esse filme.
Ah, você comentou que esse filme passava na televisão, e os filmes do cinema em casa, à tarde, muito impróprios pra criança. Eu já vi vários filmes, o Monstro do Armário passava à tarde na TV, o pessoal brincando, as crianças brincando de esconde-esconde em casa, daí a menina entra no armário... Mano, a cabeça dela voa, sabe? Tem umas cenas bizarras.
E passava 1:30 da tarde.
É, aqueles peixes voadores que iam no pescoço da pessoa. Isso não é filme pra criança. É, né?
Mas tinha coisa pior, tinha banheiro do Gugu.
Exatamente. Mas tem uma outra animação que foi um dos meus filmes preferidos do ano passado, que se chama Minha Vida de Abobrinha, que é um filme lindíssimo, mas que também não é pra criança. É muito fofo, os personagens são muito bonitinhos, e fala sobre a rotina de um orfanato, de crianças abandonadas, sabe? E é um filme, nossa, é triste. O Elton me recomendou esse filme, dizendo pra eu não ler nada sobre ele, que eu teria uma surpresa. E eu fui assistir ingenuamente, achando que fosse um filme lindinho, fofinho. Eu terminei o filme quase em posição fetal, de tão triste.
É
então,
triste,
assim, não é um filme triste pra criança.
E engana, porque...
Engana.
Ele é bonitinho.
É um filme francês, né?
É filme francês, exatamente. É um filme francês. E é bonitinho, sabe? Os bonequinhos, tá? A animação, ela é fofa, mas...
É muito pesado, é muito adulto.
Exato.
As discussões são bem intensas.
Pra finalizar...
O que você escolheu?
Eu escolhi a música de um filme que também não... Engana pela animação ser bonitinha e tudo mais, mas já todo mundo que já assistiu South Park?
Sim.
Eu trouxe uma música que foi indicada até o Oscar nos anos 90, chamado Blame Canada, que é do primeiro filme do South Park, que saiu da televisão, fizeram o filme pro cinema, e a gente finaliza o programa com ela, então.
Então tá, gente. Juízo, né?
É, se forem assistir esses filmes aqui indicados, que são bons... Que não seja na companhia de crianças, né?
É isso aí. Até semana que vem. Bom feriado, bom fim de semana. E até.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Blame Canada! Blame Canada! It seems that everything's gone wrong since Canada came along. Blame Canada! Blame Canada! They're not even a real country anyway. My son could have been a doctor or a lawyer, rich and true. Instead, he burned up like a piggy on a barbecue. Should we blame the matches? Should we blame the fire? Or the doctors who allowed it to expire?